a fronteira. Não me lembrava de quando, nem como tinha chegado ali. E agora também não tinha a mínima ideia de como, nem quando ia sair dali. Estava numa fronteira, numa linha divisória, numa terra de ninguém. Uma faixa de terreno que não teria mais de 500 metros de largura. Mas que, no entanto, em comprimento, parecia não ter nem princípio, nem fim. Separava dois espaços, duas áreas, dois mundos, completamente distintos. Sem muros, sem fossos, sem arame farpado. Não eram precisos, porque os habitantes de um lado nunca tentavam passar para o outro. Por causas que não conseguia descobrir nem explicar, não me era permitido entrar em qualquer dos dois lados. Nada nem ninguém me impedia fisicamente. Porém, mentalmente, algo me travava. Alguma coisa não me deixava visitar aquelas duas cidades tão diferentes, tão próximas, mas, ao mesmo tempo, tão distantes uma da outra. Que se estendiam para trás e para a frente, aparentemente, interminavelmente. Era como se eu também tivesse uma fronteira dentro de mim. Um modelo à escala reduzida, dentro do meu cérebro, daquilo que via à minha volta. E o que é que eu via? Muito e simultaneamente pouco. Via que, no lado esquerdo, as pessoas viviam mal. A sua cidade era um gigantesco bairro de lata, onde se acumulavam, concentravam, comprimiam dezenas, centenas, milhares de barracas miseráveis. Os seus moradores não eram menos miseráveis, magros, sujos, mal vestidos com trapos e farrapos de aspecto doente, macilento, moribundo. Do local onde eu me encontrava podia ver as ruas, autênticas lixeiras onde se amontoavam restos de comida, fezes de todas as cores e feitios, bocados de peças de mobiliário e velhas carcaças de ainda mais velhos automóveis. Nuvens de mosquitos e de abutres sobrevoavam constantemente a cidade esquerda, procurando alimentarem-se. Consegui ouvir sons de lamentações e cheiros nauseabundos. E o mais estranho de tudo era o clima. Uma neblina espessa e fria cobria permanentemente este lado, nunca deixando de passar o sol. Meio quilómetro em frente, no meu lado direito, tudo era diferente. As pessoas viviam bem. A sua cidade era uma enorme urbanização de luxo, ocupada por vivendas, qual delas a maior e mais ostensiva, rodeada de jardins, piscinas e campos de ténis. Os seus moradores eram todos novos, todos bonitos, bronzeados, musculados e bem vestidos. Nas ruas, estacionavam carros caros, potentes e reluzentes, que os seus proprietários conduziam regularmente a festas que se prolongavam por toda a noite. Do local onde eu me encontrava, podia ouvir os risos das crianças e os cantos dos pássaros. A cidade direita cheirava a rosas, a champanhe, a caviar, a sucesso. E o seu clima não tinha nada de estranho. Muito pelo contrário. O lado direito era quase sempre iluminado por um sol radioso e não muito quente, excepto quando algumas nuvens passageiras o tapavam e deixavam cair uma chuva nunca torrencial, que tornava o ambiente ainda mais fresco e deslumbrante. Não podia entrar nem numa cidade nem na outra. Por isso, só me restava avançar, andar para a frente, caminhar continuadamente. Não sabia para onde ia, nem porquê, mas esperava sabê-lo muito em breve. A fronteira não era um local completamente vazio. Havia vários vestígios, muitas marcas de presença humana naquela zona. Via casas e fábricas abandonadas, quase todas em ruínas. Veículos ligeiros e pesados imobilizados, mas que pareciam estar ainda em bom estado, capazes de funcionarem. Grandes painéis de publicidade, de cujos anúncios já só restavam algumas manchas coloridas, uma cabine telefónica sem telefone, uma paragem de autocarro que já desistira de esperar, um poço ainda com água, árvores, algumas, pessoas, nenhumas. Pelo menos era isso que eu pensava, até ouvir o som. Um som muito estranho, como eu nunca tinha ouvido antes. Era como se fosse uma mistura de riso e de choro. Era como se estivessem a rir e a chorar ao mesmo tempo. Acelerei o passo. O som tornava-se cada vez mais nítido, cada vez mais próximo. Pouco a pouco, estava cada vez mais perto do local de onde partia aquele riso-choro, ou choro-riso, e finalmente avistei-o. Era uma casa. Aparentemente, uma casa normal. Dois pisos, um telhado, uma porta e várias janelas. O seu estado de conservação não era dos melhores, mas não estava em ruínas. Fisicamente, porque, espiritualmente, as pessoas que lá estavam soavam como se estivessem a cair em pedaços, como espelhos que se partiam em mil estilhaços. Através das janelas abertas, podia ver vários homens e mulheres andando para lá e para cá, rindo e chorando, chorando e rindo. Não conseguia ver os seus rostos, mas vi perfeitamente o do homem, ainda novo, que estava sentado nos degraus que saíam da porta. Não ria nem chorava. Estava imóvel, absorto, como que em transe. No seu rosto, são uns olhos enormes, fitando o infinito. Denunciavam a presença de vida. Hesitei. Transbordava de curiosidade e também de inquietação. Porém, receava incomodar uma pessoa que parecia estar a viver um momento particularmente difícil, que enfrentava um dilema de não fácil resolução. Entretanto, os estranhos risos e choros continuavam. Não pararam, nem abrandaram de intensidade. Não consegui resistir mais e falei.
Olá.
O homem sentado nos degraus virou lentamente os seus olhos na minha direção. Abriu a boca. Saiu de lá uma voz monocórdica, fria, distante. Quem é você? O que quer? Aquele tom de voz não me surpreendeu. De algum modo, já o esperava até. Mas não me intimidou. Precisava de saber.
Sou um viajante? Passava por aqui perto quando ouvi os sons que vinham desta casa. Achei-os estranhos e decidi vir aqui para tentar compreendê-los.
Estranhos? Porquê que acha estes sons estranhos?
Bem, para falar a verdade, eles não são propriamente estranhos. São risos, são choros. O que me parece estranho é que as pessoas que aqui estão riem e choram quase ao mesmo tempo, alternadamente. Mudam de estado de espírito minuto a minuto, praticamente. O que aconteceu para que elas não saibam se hão de ficar alegres ou tristes?
O homem olhou para mim fixamente durante alguns segundos. Poucos, mas que me pareceram muitos. Era como se estivesse a procurar, a escolher o que me iria dizer.
As pessoas que estão nesta casa são da minha família. A minha mãe, a minha mulher, os meus tios e tias, os meus irmãos e irmãs. E eles riem e choram porque têm motivos para isso. Dois motivos muito fortes. Um alegre, outro triste. Dois acontecimentos totalmente opostos um ao outro e que se deram em simultâneo. É por isso que eles não sabem como se hão de sentir. Ainda não decidiram se estão mais alegres que tristes. Ou o contrário. Assim, riem e choram alternadamente. Por quanto tempo? Não sei.
E que acontecimentos foram esses? Diga-me, por favor. Talvez, quem sabe, eu possa ajudar.
O homem fez novamente um enorme esforço para conseguir pronunciar mais algumas palavras.
Duvido que nos possa ajudar. Aliás, eu não acredito que exista alguém que nos possa dizer como resolver este dilema. Também porque não é de certeza todos os dias que acontece algo como o que aconteceu nesta casa. Não o deseja ninguém. É um sofrimento difícil de explicar e de superar. É difícil, muito difícil, suportar a angústia que vem da morte de um pai e do nascimento de um filho ao mesmo tempo. No andar de baixo, a vida. No andar de cima, a morte. O primeiro choro de um bebê e o último suspiro de um moribundo. Uma existência que começa no mesmo instante em que a outra acaba. E eu fiquei, no mesmo instante, pai e órfão de pai.
Uma estranha sensação percorreu todo o meu corpo. Uma mistura de espanto, angústia, comiseração. Era, de facto, uma situação terrível. E na qual eu pouco ou nada podia ajudar. Ainda aturdido com o choque de revelação, balbuciei algumas palavras. Todavia, elas só acentuaram mais a minha impotência.
Eu lamento muito. Não sei o que lhe dizer. Se eu puder fazer alguma coisa, por favor, diga.
Não diga nada. Nem faça nada. Não se preocupe e siga o seu caminho. Vá-se embora e deixe-nos aqui entregues às nossas emoções. Tudo se há de resolver. Como, ainda não sei. De alguma maneira terá de ser. Adeus.
Fiz o que ele disse. Deixei para trás aquela casa e aquelas pessoas dilaceradas, divididas ao meio pelo júbilo e pela dor. Continuei no meu caminho, fosse ele qual fosse. Andava sem destino, sem saber o que encontrar a seguir, sem esperar nada em especial. No entanto, já sabia que havia pessoas nesta terra estranha e talvez encontrasse mais à frente. Foi o que aconteceu alguns quilómetros depois. Vi uma pessoa carregando uma cruz. Cristo! Quem seria? Corri ao encontro dela. A pessoa arrastava-se penosamente em penitência, muito lentamente, transportando às costas uma pesada cruz de madeira, feita de dois grossos troncos. Vestia um longo manto de pano grosseiro, que já fora branco, mas que agora estava sujo de pó e de suor. Os cabelos eram pretos e compridos. Os pés, descalços e feridos. Faltava ver o rosto. Aproximei-me. Era uma mulher. Olhou-me de muito longe. Todo o cansaço e toda a tristeza do mundo pareciam estar contidos naquele rosto, que, apesar disso, era muito belo. A minha surpresa era total. Uma vez mais, não sabia o que fazer. As palavras saíram a custo da minha boca.
Posso ajudá-la? Quer que eu faça alguma coisa? Se quiser, eu seguro a sua cruz. Descanse, por favor. Mas porquê? Porquê?
A mulher tinha-se ajoelhado. Colocara a cruz no chão, ao seu lado. A cabeça descaíra para o peito. Respirava com dificuldade, tentando recuperar o fôlego. Fitando o chão, falou, pausadamente, tão grave e decidido, como de uma mártir.
Deixe-me em paz. Vá-se embora, por favor. Eu só quero ficar sozinha, carregando a minha cruz até morrer.
Mas por que faz isto? É um castigo terrível. O que fez para o merecer? Quem a condenou?
Ninguém me condenou. Eu própria me condenei a levar às minhas costas todas as minhas culpas.
Culpa de quê? De quê? Matou alguém? Feriu? Roubou?
A minha culpa está no que sou e não no que fiz.
E o que é? Quem é você?
Ela ergueu o rosto, mas fechou os olhos. As lágrimas caíram em corrente.
Sou um monstro, um ser demoníaco. A criatura mais feia, mais disforme, mais horrível que existe à face da Terra. Que antes de morrer tem de sofrer. Por ser a filha mais indigna do pecado mais torpe. Não tenho perdão. Nunca serei perdoada. Nunca me perdoarei.
Aquelas palavras tocaram no mais fundo do meu ser. A angústia percorreu todas as minhas veias. Que crime hediondo seria esse?
Sou o fruto do incesto, o resultado de uma relação contra a natura. O meu pai é também o meu avô. Meu Deus, que vergonha infinita.
Então era isso. Não me contive. Abracei-a com toda a ternura de que era capaz. Felizmente, ela não me repeliu. Mas o pranto era cada vez maior. Um lamento que vinha do mais fundo da sua alma e que parecia querer subir até ao ponto mais alto do céu. O que é que se pode dizer numa altura destas? Que palavras poderão servir de bálsamo para uma chaga como esta? Pouco otimista, tentei dar o meu melhor.
Não, não diga isso. Você não tem nada de mal. Tu não tens nada de errado. Não és a culpada. Não és a responsável por aquilo que aconteceu. Olha para ti. Tu és jovem, és linda, és perfeitamente normal. Não acredito que haja alguém que te acuse, seja do que for. Vamos, para de chorar, peço-te. Enxuga essas lágrimas. Levanta-te, deixa-te martirizares. Mereces de certeza tudo o que há de melhor neste mundo. Olha ao espelho e verás apenas uma mulher sem sombra de pecado. Outros poderão tê-lo cometido, mas não tu. Acaba com tanto sofrimento. Não procures a morte. Acorda para a vida. Vive! Vive! Vive!
Por instantes, ela pareceu acalmar-se. Ficou silenciosa. Infelizmente, a paz de espírito que as minhas palavras trouxeram foi breve. De súbito, agitou-se, debateu-se, soltou-se com violência dos meus braços. Olhou-me com fúria, a boca entreaberta, os punhos cerrados. Tive medo, receei que me atacasse. Mas também, porque o faria?
Não, não quero, não posso, não devo, não tenho esse direito. A culpa está em mim. Eu sou a personificação do pecado. É por isso que tenho de continuar a carregar a minha cruz até morrer. E nem você, nem ninguém conseguirá mudar isso.
Dito isto, agarrou na cruz de madeira, levantou-a, colocou-a sobre o ombro direito e, curvada, prosseguiu na sua via dolorosa particular. Nada mais fiz para deter ou contrariar. Deixei-a ir, simplesmente, sem mais uma palavra. Pouco a pouco, ela afastou-se de mim, cambaleando. Este tinha sido o segundo encontro com pessoas atormentadas por um grande sofrimento. Estava, pois, convencido que a fronteira não era um local deserto, como a princípio pensei. Pelo contrário, eram cada vez mais as pessoas que eu via deambulando por aquela zona, e todas pareciam estar a cumprir penas por crimes, erros ou faltas graves que eu desconhecia. Uns flagelavam-se enquanto andavam, entoando ao mesmo tempo cânticos obscuros. Outros estavam de pé encostados a um muro, imóveis, silenciosos. Havia ainda os que estavam deitados no chão, rosto virado para o céu, braços e pernas abertas. E também os que, em grupos de quatro, cinco ou seis, empurravam, ou tentavam empurrar, velhos veículos industriais, grandes, pesados e ferrugentos. Perguntei a mim próprio que outros pecados tenebrosos teriam levado aquela multidão a este local, onde se penitenciavam sem cessar e utilizando meios tão dolorosos. Mas não tinha coragem para lhes perguntar. Tal como das outras vezes, receava ser mal interpretado. E também não imaginava, como anteriormente, o que poderia fazer para os ajudar. Na verdade, o mais provável era nenhum deles querer ser ajudado. Observei-os atentamente durante muito tempo. Devo ter feito isso durante horas. Até ao momento em que, ao mesmo tempo, todos os penitentes cessaram os seus martírios, se viraram e olharam para mim. Surpreendido, recuei alguns passos, mas eles não se moveram. Mantiveram-se nos seus lugares, cravando os seus olhos penetrantes no meu corpo. Podia senti-lo. Incomodado, não sabia como reagir. Avançava? fugia, deixava-me estar ali. Eles deram uma resposta. Silenciosamente, todos esticaram os seus braços direitos e apontaram para mim. A minha surpresa aumentou. Não percebi. Não sabia o que aquilo queria dizer. Amedrontado, dei alguns passos para a esquerda. Eles continuaram a apontar. Mas não mexeram os braços, acompanhando o meu movimento. Não era para mim que apontavam. Era para qualquer coisa atrás de mim. Olhei. Vi um buraco no chão. A entrada em forma de círculo de um túnel que me pareceu estar cerca de 5 metros abaixo do nível do solo e para a qual descia uma rampa com mais ou menos 50 metros de comprimento. Admirei-me por não ter reparado nela antes. Era como se esta entrada não estivesse ali antes de eu chegar. Provavelmente não estava. Abrir esse propósito para mim? Hesitei. Mas essa hesitação durou apenas um segundo. Sabia que tinha que descer e entrar. Não sabia até onde aquele túnel me iria levar. Mas, pensando bem, quais eram as alternativas? Comecei a andar. Desci a rampa e entrei no escuro. O túnel era longo, muito comprido. Poderia parecer interminável se não fosse avistar-se lá ao longe uma luz muito ténue. A saída, talvez. Porém, até chegar lá, ainda teria muito que andar. E descer, porque o caminho levava-me para cada vez mais baixo na terra. Uma descida aos infernos. Desejei ardentemente que não. O silêncio era quase total. Quase, porque os únicos sons que eu ouvia eram os dos meus passos no pavimento e os dos pensamentos do meu cérebro. Ansioso, recordava tudo o que me tinha acontecido até ali. As paisagens, as pessoas, as ilusões e as desilusões, o espanto, o medo. Sentia instintivamente que estava a chegar ao fim desse percurso, mas duvidava que encontrasse respostas às minhas perguntas, às minhas interrogações, às minhas dúvidas. Não sei quanto tempo andei. Pareceram horas, mas podem ter sido apenas poucos minutos. A luz ao fundo do túnel tornava-se cada vez maior. A saída do escuro aproximava-se mais. Ainda mais. Estava quase, quase. Cheguei. E tive a maior surpresa da minha vida. Estava num enorme pavilhão, do tamanho de um campo de futebol. Um enorme estádio coberto por subterrâneo. Com 6 torres de iluminação, cada uma delas com 4 potentes holofotes, que projetavam para baixo luzes de uma intensidade quase insuportável. E, claro, havia bancadas à volta desse estádio, com gente, muita gente. Por alto, calculei que fossem perto de 50 mil pessoas. Reparei imediatamente em 2 pormenores dessa multidão que me pareceram muito estranhos. Estavam todos em silêncio. E eram todos velhos. Por momentos pensei que todas as avós e avós deste mundo estavam reunidos ali. Era a maior assembleia da chamada Terceira Idade que alguma vez tinha visto. Um gigantesco lar de idosos.
É exatamente isso, jovem.
Dei um pulo. A voz saíra de vários alto-falantes colocados, tal como as torres de iluminação, à volta do estádio. Era a voz de um homem, poderosa, mas serena. Tentei localizá-lo.
Não tenha medo. Ninguém aqui quer fazer-lhe mal. Aliás, nós não fazemos mal a ninguém.
Acalmei-me. Aquela voz transmitia confiança. No entanto, olhava para todos os lados e continuava a não conseguir identificá-la.
Antes de mais, seja bem-vindo. Queremos que saiba e que acredite que estamos muito contentes por você estar aqui. Este encontro é bom para si e para nós, porque temos algo para dizer e você quer algo para ouvir.
Estas palavras faziam algum sentido, mas quem é que as estava a proferir?
Aproxime-se, por favor. Venha até ao centro do campo.
Obedeci. Saí de perto da entrada do túnel e caminhei na direção do grande espaço vazio, do tamanho precisamente de um relevado para futebol, e que estava rodeado pelas bancadas. Sabia que milhares de olhos estavam pousados em mim. Todavia, não sentia qualquer hostilidade ou antipatia. Talvez alguma benevolência ou indiferença. As palavras que saíam dos alto-falantes acompanhavam os meus passos.
É verdade. Lá em cima você esteve e andou numa espécie de fronteira. Uma área que separa dois mundos, duas realidades completamente diferentes. E que é também uma espécie de exílio, ou se preferir, um purgatório, onde se concentram indivíduos que sofrem muito, atrozmente, mas que, no entanto, ainda não se decidiram para onde querem ir, que lado preferem, o que vão fazer a seguir.
A voz calou-se. Eu parei. Ela recomeçou e eu também.
Nós estamos aqui porque já sofremos tudo o que tínhamos a sofrer. Estamos aqui embaixo porque os novos não nos querem lá em cima. Têm vergonha de nós. Têm medo de admitir que um dia também serão velhos, terão rugas, andarão com dificuldade, estarão sujeitos a um número cada vez maior de doenças. Por mais técnicas e métodos que inventem para retardar o envelhecimento, por mais comprimidos, cremes, ginásticas, dietas e tudo mais do que se lembrem, ele virá sempre, um dia, inevitavelmente, mais tarde ou mais cedo. A não ser que, obviamente, decidam tirar a própria vida enquanto sou novo. Mas isso não é verdadeiramente uma solução. É mais uma fuga, uma forma cobarde de não enfrentar os problemas.
Concordava com o que ouvia. Eram ideias, opiniões que eu também partilhava. Eu poderia dizer aquelas palavras.
Nós estamos aqui também porque ficamos cansados de nos esconderem, de nos atirarem para lares e asilos como se fôssemos os restos da sociedade. E, possivelmente, até somos. Mas ainda temos a nossa dignidade. Por isso, decidimos ser nós a escondermos-nos à nossa maneira, sem que outros nos digam sempre o que fazer, quando fazer, onde e como. Muito simplesmente, fartámo-nos. Gritámos, basta! Aqui estamos muito melhor.
Eu chegara nesse momento ao centro do campo. A voz calou-se novamente para me fazer uma pergunta.
Há algo em especial que deseje saber?
Respondi imediatamente.
Sim, quem é você? E onde está?
Quer mesmo saber quem eu sou? Quer mesmo ver-me?
Quero.
Muito bem. Seja feita a sua vontade.
Olhei novamente em redor, desenhando com o meu corpo um círculo, procurando avistar finalmente o meu interlocutor. Encontrei-o. Na parte superior de umas bancadas, um homem levantara-se e descia uns degraus. Via que andava lentamente, com alguma dificuldade. Esperei com alguma impaciência. Por motivos que não conseguia explicar, não me sentia capaz de caminhar também na sua direção. Era como se estivesse colado ao solo. Talvez fosse medo. À medida que o homem se aproximava, as suas feições tornavam-se mais nítidas. E cada vez mais eu me convencia de que o conhecia. O seu rosto, a sua figura, eram-me familiares. Mas não me lembrava quem era. Porém, era quase capaz de jurar que o conhecia. Ele estava mais perto. E o meu coração batia mais depressa. Parou. Estava na minha frente. Sorria. Não, não podia ser. Era eu. Era como eu seria se fosse 50 anos mais velho. O mais previsível teria sido eu gritar, assustado, e fugir. Mas não foi isso que eu fiz. Com a mão, tentei tocar-lhe. As luzes apagaram-se. Todas as luzes. Fiquei completamente às escuras. Não via nada. A escuridão era tão negra que até parecia sólida. O silêncio também se apagou. Uma cacofonia estridente de sons variados rodeou-me. Gritos de crianças e de adultos, automóveis, barcos, aviões, músicas estranhas, sirenes, explosões e palmas. Muitas palmas. Uma vez mais, perdi a noção do tempo. Se é que a tinha encontrado alguma vez. Não sei se desmaiei. Sei sim que vi depois uma luz suave. A madrugada. O sol a nascer. Através de uma janela. Não estava no mesmo sítio. Encontrava-me numa casa, numa sala pequena. 6 metros por 6, talvez. Nenhum objeto no seu interior. Apenas eu. Lá fora, um vento suave agitava ramos de árvores. Ouvia pássaros cantarem. Ao lado da janela estava uma porta. Caminhei para ela. Abria. E saí.